Joana Neto tem 39 anos. Nasceu em Lisboa, mas foi Coruche que a viu crescer. Saiu de Portugal em 2014, já lá vão 7 anos. Tudo começou em Omã, depois Arábia Saudita e há 3 anos chegou a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Joana, uma vida de portuguesa no mundo, escrita no Médio Oriente. Como é que isto tudo começou? O que é que a fez em 2014 deixar o nosso país e mudar-se para Omã na altura?
Ora, eu sempre quis ter uma experiência fora, sempre quis viver fora do país. Não foi por estar com alguma dificuldade em termos de trabalho, porque eu tinha trabalho na altura, mas sempre quis sair. E a primeira experiência que eu tive no mundo de trabalho do fitness, porque é a minha área, eu tirei desporto e depois tirei nutrição, e a seguir a ter tirado nutrição já estava a trabalhar na área do fitness com a cadeia Viva Fit, que é só para senhoras em Portugal, e foi aí que surgiu a primeira opção para sair do país, e foi-me apresentada essa proposta para ir para Muscat, Oman. Para ser honesta, na altura nem sabia bem que Oman era um país, para ter a noção, e tive que ir procurar no mapa, e então foi aí que começou a minha experiência com o Middle East. Abordaram-me no verão, mais ou menos junho, julho, e em setembro, outubro estava a embarcar para Omã, para a minha primeira experiência.
Joana, a vontade de ter experiências internacionais, portanto, estava presente, mas o Médio Oriente era uma região do mundo que queria conhecer?
Não propriamente, não estava no horizonte. Eu queria sair, eu sabia que queria sair, não sabia bem para onde. Sabia que não queria Europa, porque a Europa é mais ou menos, pronto, similar no mundo do fitness. Sabia que queria sair para um sítio diferente, mas não sabia exatamente para onde. E esta realmente foi a primeira experiência que me caiu no colo. E foi aí que eu comecei a querer explorar mais o Médio Oriente.
Como é que foi o primeiro encontro com o Médio Oriente? Como é que foi quando chegou a Omã? Lembra-se?
Lembro-me perfeitamente. Bem, nós íamos um bocado nervosas, porque não sabíamos se tínhamos que nos cobrir, que roupas poderíamos usar, como é que poderíamos reagir em público, como é que seria a nossa postura, o nosso comportamento. Só do que tínhamos lido e de algumas portuguesas que estavam fora e que tínhamos tido contacto. Então era tudo muito novidade. Tínhamos só era medo de estar em público, como é que poderíamos vestir e comportar. Mas pronto, depois de lá estarmos um mês, dois meses, e começamos a perceber como é que as coisas funcionam, e começamos a perceber que realmente o Middle East não é assim tão fechado e os expats têm alguma abertura e só temos que respeitar a cultura deles, não é? Portanto, é uma forma de adaptarmos.
E em termos profissionais, na verdade, até porque a Joana já fez essa referência, em Portugal já estava a trabalhar num ginásio frequentado só por mulheres e aí ia trabalhar numa mesma realidade. Neste aspecto não haveria grandes diferenças.
Não, nesse aspecto não, porque sim, a minha especialidade são mulheres, só em termos de aqui é tudo ainda muito básico, ou seja, o fitness, elas ainda se estão a abrir para o fitness, ainda não sabem muito, ainda não há aquela cultura do exercício e bem-estar, que é um lifestyle, que é um modo de estar na vida, que deve ser feito todos os dias, o que se tornou ainda mais interessante, porque nós conseguimos fazer mesmo a diferença aqui fora, coisa que em Portugal a pessoa não se sente tão, digamos, que o trabalho é tão importante que se muda a vida das pessoas aqui fora completamente. Elas aprendem imenso e estão a começar agora a dar os passos no mundo do fitness e a perceber que é realmente importante para a vida delas.
Ao longo destes 7 anos trabalhou sempre só com mulheres?
Sempre só com mulheres, sim.
Já vamos voltar ao fitness e ao lado profissional desta experiência para nos contar que projeto é que tem em mãos, mas gostava de saber como é que foi a adaptação a esta nova vida. Estamos a falar de um país completamente diferente do nosso, de países, na verdade, porque vai na terceira experiência, mas olhando ainda para a primeira, em termos culturais, em termos sociais, percebemos que levava alguns receios, algumas dúvidas dentro da mala. Como é que foi o processo de adaptação, Joana?
Bem, como nós éramos 4 portuguesas, fomos juntas, foi um bocadinho mais fácil, porque ao fim do dia conseguíamos estar juntas e falar e partilhar os mesmos medos e receios.
Havia uma zona de conforto sempre ao fim do dia.
Exatamente, havia sempre uma zona de conforto. Mas, entretanto, fomos sempre explorando, e mesmo com as sócias do ginásio, o que é que poderíamos vestir, o que é que era aconselhável, o que é que não era aconselhável, o que é que se deveria fazer em público ou não. E dia a dia íamos apercebendo pela realidade, e víamos também alguns expats, e conhecemos imensas pessoas, pessoas que eram de lá, pessoas que já viviam lá há algum tempo, e fomos aprendendo por aí. A adaptação acho que não foi assim tão difícil, visto que nós já tínhamos alguma informação do que não fazer, e portanto foi uma questão de adaptação só em termos do vestuário e do modo de nos comportarmos nos sítios, dependendo. Por exemplo, se for para uma zona de Muscat, que era onde estava o nosso ginásio, é tudo muito mais aberto, tem muito mais expats e vê-se pessoas vestidas com calções, com t-shirts, à vontade. Mas se for para uma zona que é mais de locais, sabíamos que deveríamos ir de calças, t-shirt com uma manga mais comprida e não falar tão alto, não olhar diretamente nos olhos dos homens, das mulheres. Portanto, essas coisas fomos desabituando, mas para mim não foi assim tão difícil, porque já ia com alguma ideia e foi uma adaptação, não foi muito difícil. Foi mais a da Arábia Saudita.
Era a questão que eu lhe ia colocar. Temos a ideia que, em termos de Médio Oriente, a Arábia Saudita é o país mais conservador. Pelo menos é esta a ideia que nos chega. Foi mais difícil depois a Arábia Saudita?
Sim, aí foi muito mais difícil, por vários motivos. Um deles foi, eu estava a trabalhar dentro de um hospital, na parte do spa. Para já, a pessoa não se pode vestir normalmente, ou seja, tem que usar sempre a baia. Não tive que cobrir o cabelo, por acaso, poderia ser opção, embora houvesse alguns olhares reprovadores, mas a abaia era um must, portanto, tínhamos sempre que usar a baia. Isso confesso que me fez alguma diferença, não só pela aparência, também pela forma de andar, não pode andar tão rápido ou com um passo tão largo porque a abaia prende os movimentos e também porque está imenso calor e as abaias têm que ser pretas e ali não há grandes opções de abaias, tem que ser preto, ponto. Até lhe posso dar um exemplo, uma vez que fui ao supermercado. Tinha que chegar a uma prateleira de cima para tirar uns cereais e a minha manga desceu e um senhor veio-me logo dizer para me tapar. É um bocadinho mais, para não dizer, muito mais conservador,
E
sim.
no dia a dia sente-se muito este maior conservadorismo, no meio do supermercado, por exemplo, como estava a referir. Isto acaba por condicionar muito a forma como vivemos, condiciona todos os passos que temos que dar.
Imenso, porque se a maioria dos expats estão em condomínios fechados, não é? Na minha situação, não. Eu estava num prédio com a maioria dos trabalhadores desse hospital, com enfermeiras, com, claro, um prédio só com senhoras, como é óbvio. Não tínhamos horário para sair e para entrar, tinha seguranças e era sempre transportada pela carrinha do hospital, como não pode conduzir, tem que andar sempre de táxi, e depois também as mulheres não devem andar sozinhas na rua. Isso também foi muito complicado para mim, porque eu também não conhecia muita gente lá e sou bastante independente, e foi complicado para mim ter que andar com outras pessoas sempre atrás.
De alguma forma sentimos que não temos liberdade ou que a nossa liberdade está condicionada.
Completamente. E outra coisa é não poder sequer ter amigos. Homens. Portanto, não pode ser vista com homens, porque é uma rapariga solteira, e está ali sozinha e só pode se dar com mulheres. Portanto, sim, a experiência na Arábia Saudita posso lhe dizer que foi muito complicada esse ano que eu lá estive.
Acredito que sim, deve ter sido uma experiência e tanto. Há 4 anos muda-se para Abu Dhabi, depois de ter vivido ano e meio na Arábia Saudita, a adaptação a Abu Dhabi foi canja, como se costuma dizer.
Sim, foi completamente super fácil. Também aqui estava com portuguesas no mesmo ginásio. Elas também me ajudaram a conhecer mais pessoas, a conhecer mais sítios. E aqui é muito mais aberto. Eu tenho uma vida completamente normal aqui. Eu posso sair à porta e estar de calções e de manga cava. São abertos. É só ter também respeito. Claro que não vai ao supermercado com os calções super pequenos e com top, mas pode ir com os calções um bocadinho maiores e com uma t-shirt normal. É muito mais aberto aqui, tem uma vida
Sente
normalíssima.
que ganhou liberdade.
Ai, completamente. Aqui tenho uma vida normal, também tenho aqui o meu marido, tenho uma gata, tenho vários gatos aqui na vila que tomo conta, portanto tenho uma vida normal como se estivesse em Portugal.
Em termos culturais, em termos sociais, falamos agora da abertura, mas haverá certamente por aí também alguns hábitos e costumes deste país. O que é que mais a surpreendeu em Abu Dhabi?
Por acaso foi essa abertura, não foi tanto os costumes. Eles aqui são mais abertos, têm bastantes expats aqui, têm bastantes estrangeiros, portanto não sente essa parte cultural, tradicional tão afetada. Eu diria que a parte mais complicada será o Ramadão, porque pode ser multada por estar a mascar uma pastilha em público. Na hora que não é suposto ninguém estar a comer ou beber água e ter esse cuidado e lembrar-se que não pode fazer essas coisas. Ah, e ter que se vestir de forma mais conservadora. Aqui durante o Ramadão, sim. E não poder usar batom, maquilhagem. Acho que é o Ramadão, se calhar, é a parte que sente mais essa diferença cultural e tradicional deles aqui.
Percebemos que continua ligada ao fitness, continua a trabalhar com mulheres, já nos disse isso lá atrás. Que projeto é que tem em mãos nesta altura, Joana?
Então, eu abri recentemente um ginásio aqui. Começámos quando o Covid acalmou um bocadinho, portanto, em setembro. Abri um ginásio também só para senhoras, uma boutique, em que tenho várias. O conceito é um bocadinho diferente do ginásio normal: não há máquinas, só há aulas de grupo e PT. E funciona bastante bem, porque é uma atenção personalizada. Nós somos apenas três no staff e toda a gente conhece as members pelo nome, pela vida delas, porque elas gostam de partilhar, pelos goals que elas têm. É muito mais personalizado. Portanto, eu diria que neste momento o meu ginásio será o mais personalizado que existe aqui em Abu Dhabi.
Tendo em conta este último ano que vivemos, e já me vai contar como é que estão as coisas por aí, sentiu que estava a correr um risco em iniciar um projeto numa altura destas?
Não, por acaso, pelo contrário, senti que seria uma oportunidade, porque visto que é uma boutique e é mais personalizado, toda a parte da limpeza e tudo mais é muito mais fácil de controlar. Também por termos regras restritas, de não haver máquinas, é muito mais fácil também. Só haver aulas de grupo e haver o distanciamento, é muito mais fácil de controlar. E acho que as pessoas estavam tão fartas do Covid e tão fartas de estar em casa, que eu vi como uma oportunidade de abrir no sítio que abri, que é no downtown, no centro, e ser um ginásio peculiar, diferente de todos os outros.
Acredito que sim. Bom, o ter um projeto destes em mãos significa que esta experiência aí por Abu Dhabi está para durar.
Sim, completamente. Destes três países é o que eu me identifico mais, estou completamente confortável. E que sim, não tenho projetos para voltar para Portugal tão cedo. Gosto de aqui estar. Gosto da diferença que faço aqui em termos de exercício e saúde e nutrição. Consigo mesmo fazer a diferença todos os dias com elas. É um mercado ainda que tem muito para explorar e crescer. E é uma cidade que é calma, consegue-se ter algum lazer, consegue ter os seus fins de semana, pois as temperaturas aqui são ótimas, portanto, estamos em pleno verão. Consegue ir para uma piscina, ir para uma praia, fazer desportos náuticos. Portanto, é ótimo.
Como é que está o vosso dia a dia nesta altura, Joana? Tem algum constrangimento? Já se respira normalidade?
Não, já se respira normalidade. A única coisa aqui é que tem que usar máscara sempre. toda a gente e é obrigatório em qualquer sítio. Eles aqui são muito exigentes e passam-lhe uma multa facilmente. Os gatherings, os encontros também são reduzidos a familiares de primeira linha, mas já se sente normal. É só o uso da máscara, que é constante, mas de resto consegue ir a restaurante. Está tudo aberto. Por aqui está tudo aberto. Vai a restaurantes, vai a cafés, vai a centros comerciais, os ginásios, mesmo aqui o Waterworld, o parque aquático, com as devidas seguranças, só a lotação é diferente, mas sim, consegue-se ter alguma normalidade,
E
sim.
as fronteiras também já estão abertas, já poderíamos viajar nesta altura até Abu Dhabi?
Não, Dubai sim. Está aberto. A Abu Dhabi tem que sempre fazer quarentena, a não ser que seja de um país verde, mas eles são bastante exigentes com os testes. Portanto, pode vir se vier de um país verde. Por exemplo, se viemos de Portugal agora, pode entrar, que é um país verde neste momento, mas tem que sempre fazer testes depois ao quarto e oitavo dia, se não me engano. Eles são muito exigentes com isso. Se não fizer, tem uma multa. Eles controlam toda a gente que entra e que sai.
E o que é obrigatório conhecer quando se vai até Abu Dhabi?
Sem dúvida, a Grande Mosque é o ponto fulcral, é gigante, é lindíssima e convém ir à noite para ver as luzes. Tem também aqui os palácios, que são lindíssimos e gigantes. Tem também o Museu do Louvre, em Ponto Pequeno, que tem sempre diferentes exposições. A nível cultural não é muito rico, mas tem algumas coisas para ver. Tem também alguns fortes, que já não são usados, mas estão sempre com exposições a acontecer e tudo mais. E depois é as praias, claro, tem imensas praias. E depois é andar um bocadinho no meio do centro da cidade para perceber também quais são os expats, que vê bastantes filipinos, indianos, paquistaneses, não vê tantos portugueses, vê americanos, ingleses, depois depende das zonas também, há zonas um bocadinho mais ricas, há zonas mais pobres, tem algumas coisas para ver.
E o que é que se come por aí?
Bem, eu não sou nada fã da comida daqui, eles não têm propriamente comida tradicional, eles foram buscar um bocadinho à Índia, ao Paquistão, às Filipinas e fizeram um mix. É muito temperada. Usam imensos condimentos em todo o tipo de comida, mas o que eles comem mais é o lamb, que é em português é borrego. É o que eles comem mais, borrego. O peixe aqui não é aconselhável de todo. Um prato que eles têm que existe em todo o lado é o chamado biryani. É arroz com carne. Pode ser frango, pode ser lamb. Tudo menos porco, mas comem bastante arroz, massa não, batata alguma e têm imensas cadeias de fast food. Se vier aqui, é muito fácil de engordar porque não tem ainda aquele conceito de comida, saudável.
Bom, ficam algumas sugestões, não só para conhecer o país, mas também sobre o que comer nesse país onde a Joana se vê ficar durante mais algum tempo. Joana, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta sua vida de portuguesa no mundo, desta sua vida em diferentes países do Médio Oriente? O que é que se aprende com uma experiência como esta?
Que há culturas muito diferentes e que conseguimos aprender com todas as culturas, como ser mais open-minded, como ser mais tolerante, como tratar as pessoas de forma diferente dependendo da cultura, percebê-las também porque é que fazem assim ou assado. Mas é isso, é o cruzamento de várias culturas e conseguir aprender um bocadinho com cada. E perceber porque é que as pessoas são assim, ou qual é o background, porque é que são assim, porque é que pensam assim, porque é que se comportam assim, e nós tirarmos um bocadinho de tudo e darmos também a conhecer a nossa parte.
Saudades do nosso país. De que é que sente mais falta de Portugal vivendo aí no Médio Oriente?
A minha família, completamente. A minha família, é isso. Eu lembro-me que quando estava para ir para Omã, um amigo meu que estava no Catar já há alguns anos. Eu perguntei-lhe o que é que ele sentiu, qual era a experiência, o que é que tinha sido mais difícil para ele. E ele perguntou-me: estás preparada para saber que alguém na tua família está mal e tu não poderes lá estar? Se estás preparada para isso, então estás preparada para vir. E é um bocadinho isso. Eu tive essa situação, passei essa situação há pouco tempo com a minha avó, que é, pronto, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa má e a pessoa não estar aí para partilhar esses momentos e só poder estar depois ou não poder estar de todo. E essa é a parte mais complicada.
Uma palavra, Joana, a que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo?
Desafio. Desafio porque tudo fora é um desafio porque estamos a aprender tudo, não é? Tudo é diferente aqui. A língua foi uma barreira ao início, como as coisas aqui se fazem. Percebe-se que aqui no Médio Oriente eles têm muito mais protocolos, é muito mais difícil pedir um papel, é muito mais difícil conseguir alguma coisa, é muito mais difícil abrir um negócio, porque se é de fora. Tem que se ter contactos para tudo, portanto, tudo é um desafio e, portanto, tudo é uma aprendizagem. Eu gosto dessa parte porque eu gosto de ultrapassar as dificuldades, porque isso torna-nos mais fortes. Portanto, acho que é essa parte, é o desafio e a aprendizagem aqui fora serão as duas palavras que resumem.
Bom, uma aprendizagem e tanto, e os desafios também, e já percebemos que vão continuar, quer a aprendizagem, quer o desafio. Muito obrigada, Joana Neto, está em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. É uma portuguesa no mundo desde 2014.
Obrigada, eu.